Abra sua Bíblia em Amós capítulo 1, versículo 1. Tem Amós na Bíblia? Tem. Amós capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoá, recebeu em visões a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Pai, muito obrigado por tua palavra, que nesta noite ela venha como martelo que esmiuça penha, que ela venha como espada de 2 gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. E eu declaro cada pensamento cativo a Cristo nessa hora, em nome de Jesus, fala conosco, amém. Querido, Deus tem chamado seus filhos neste tempo a irem além. Deus tem vocacionado você para viver algo mais profundo em Deus. Existem 2 formas de você viver a sua vida com Cristo. Você pode viver uma vida cristã rasa, no qual tem Jesus Cristo sim como seu único e suficiente Salvador, mas que na verdade não o conhece profundamente. Deus tem nos vocacionado neste tempo a uma vida profunda com eles. E sabe, queridos, eu quero trazer para você essa noite uma pergunta que eu fiz ontem para os jovens enquanto eu os ministrava. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você? Essa pergunta parece tão simplória, essa pergunta parece tão simples, mas ela deve levar a mim e a você a uma profunda reflexão de vida. Nós muitas vezes oramos para que Deus realize uma série de coisas em nossas vidas. Nós oramos para que Deus abençoe nossos trabalhos. Nós oramos para que Deus abençoe as nossas famílias. Nós oramos para que Deus abençoe os nossos filhos. E nós temos de orar, amém? Deus ama responder às nossas orações. Eu já vi uma frase que parece super espiritual, mas não é. Eu não peço nada, eu só agradeço. Você já disse isso? Eu já disse. Quem já disse isso? Irmão, está errado, porque é contrário à Bíblia. Olha o que Jesus disse em João capítulo 14, versículo 13. Eu farei o que vocês... Deus quer ouvir o seu clamor. Deus quer ouvir... Irmãos, abaixa, senão que eu vou deixar todo mundo surdo. Vamos orar, irmãos. Pessoal da intercessão, aleluia. Brincadeira, depois vocês têm que me perdoar, tá na igreja, não tem jeito, né? O texto está dizendo: eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Jesus tem prazer em te ouvir, e mais, ele quer te ouvir. Talvez a pergunta óbvia que você faça dentro de você é: para que eu vou pedir se Deus já sabe? Eu já tenho mais que eu mereço. Pare de ser um religioso hipócrita. E com certeza tem um monte de coisa que você espera viver na sua vida, e quem quer ser parceiro de você é Deus, quem tem uma aliança com você é Deus, ele quer responder às suas orações. Esse discurso, ele aparenta ser espiritual, mas ele se põe num lugar em que você é mais inteligente que Jesus, porque Jesus disse: peçam. O texto diz: eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Pedirem em meu nome, eu farei. Em outro momento, Jesus mesmo diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Não há problema, querido, em você pedir para Deus. Deus é glorificado quando Ele responde às suas orações. Deus é glorificado quando um milagre é liberado. Deus é glorificado quando o poder dele se manifesta. E para isso é preciso você pedir. Deus é glorificado quando ele responde orações feitas com fé. Deus foi glorificado quando Elias, homem segundo as nossas paixões, de acordo diz as escrituras, orou e fogo caiu do céu. Deus foi glorificado quando Ana se encontrou orando e chorando diante do templo, pedindo um filho, e Deus respondeu e fez da estéril mãe de filhos, porque Deus tem prazer em responder às nossas orações. Deus foi glorificado quando Jesus curou um cego de nascença chamado Bartimeu. Os milagres que Jesus faz glorificam a Deus. Deus é glorificado quando as nossas orações são respondidas. Mas essa é só uma linha do relacionamento entre você e Deus. Essa é só uma linha entre aquilo que você e da forma pela qual você se relaciona com Ele. Ao ler a Bíblia, você vai notar como faz parte do relacionamento com Deus essa resposta às orações. Não só na história, mas na parte individual. Deus tem prazer em te ouvir. No entanto, eu gostaria de analisar com você o outro aspecto do relacionamento. Nós pensamos muito naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, como Ele pode mudar circunstâncias, como Ele ama restaurar histórias, como Ele ama transformar corações. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tenho um diário com Deus e algumas datas de respostas eu tenho. Do dia em que Deus me respondeu, descobri um mistério. A maioria das coisas que você ora incessantemente, a maioria, demoram no máximo 3 meses para serem respondidas. Faz o teste. O problema é que você pede hoje no culto, já nem lembra o que aconteceu amanhã. Deus responde as suas orações. Tem coisas que talvez você esteja vivendo hoje que você pediu ontem e você nem se lembrou de celebrar a Deus. Mas eu quero olhar pelo outro aspecto. É óbvio que nós podemos contar com Deus. É óbvio que Ele responde as nossas orações. É óbvio que Ele quer manifestar o poder dEle sobre nós. Afinal, você não tem prazer quando o seu filho te pede algo que quer? Agora, do outro lado, será que Deus pode contar comigo? É indubitável que eu posso contar com Deus. Mas será que é igualmente indubitável, sem dúvidas, de que Deus pode contar comigo? Essa pergunta precisa queimar dentro de nós. Talvez você esteja aí sentado e se perguntando, mas será que Deus precisa de mim para fazer algo? Ele não é o Deus Todo-Poderoso, Ele não é o Criador do Universo. Eu quero ler com você 3 textos seguidos. O primeiro está em Ezequiel capítulo 22, versículo 29. O povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e os necessitados e maltrata os estrangeiros negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra para que não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Isaías agora capítulo 6, versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor perguntando, conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, envia-me. Agora vá para João, capítulo 4, versículo 23. No entanto, está chegando a hora, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai... Nesses 3 textos nós podemos ver a mesma revelação bíblica. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas. Deus está procurando pessoas específicas para realizar propósitos chaves na terra. Deus, esta noite, e seus olhos estão neste lugar e Ele está procurando pessoas. O primeiro texto se encontra em Ezequiel. A Bíblia vai mostrar, depois você pode ler o contexto, que Deus libera através de Ezequiel uma profecia de juízo. E ele diz assim, eu queria tanto que isso não acontecesse. Eu queria tanto não executar este juízo. Eu queria tanto não liberar isso sobre a terra. Mas eu procurei alguém que se colocasse entre mim, intercedesse por esse povo para que ele não fosse destruído. E a Bíblia diz, não encontrei ninguém. A mesma verdade se aplica em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, o problema não foi o aumento do pecado, foi a falta de justiça. O problema de Sodoma e Gomorra é que naquela cidade não tinha um homem e uma mulher de Deus que se levantasse para interceder. Não tinha, e eu quero fazer algo aqui, talvez meio polêmico, nem os parentes de Abraão. Que se faz a conta, eles davam. Mas Deus diz assim, nem eles. O segundo texto que nós lemos fala do chamado de Isaías. O versículo anterior mostra como Isaías teve uma revelação da glória de Deus. Deus então toca em Isaías, toca nos seus lábios, o purifica e ato contínuo ele pergunta, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Mais uma vez um cenário, Deus procurando alguém que estivesse pronto a receber algo dele. Não somente isso, Deus procurando alguém que estivesse pronto a se entregar a Deus. Mas interessante é que os textos anteriores mostram que Isaías tem uma revelação poderosa da glória de Deus. Extraordinária. Mas Deus pergunta, a quem enviarei e quem é de ir por nós? O terceiro texto mostra Deus procurando de novo, agora através de Jesus Cristo. Quando ele encontra a mulher samaritana e eles começam a discutir sobre onde adorar, Jesus diz, não é nem lá nem aqui, o que o Pai procura são verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Desta noite, Deus está procurando pessoas que executem seus propósitos na terra, pessoas que vão glorificá-lo, pessoas que vão permanecer, independente da circunstância que vierem se encontrar. Deus está procurando esta noite pessoas imparáveis, que responderão um clamor do coração de Deus: a quem eu enviarei? Quem eu posso contar? Com quem eu posso fazer uma aliança, não só para eu abençoar, mas uma aliança para eu manifestar? É muito bom, querido, estar aqui adorando a Deus juntos, não é? A gente ora, a gente chora, vem na sala de oração, é a glória de Deus, cai naquele lugar, a gente ora por você que está vindo, a gente ora por quem está vindo para cá nos visitar, e Deus faz coisas tremendas, sabe, querido? Mas a gente não pode ser crente aqui dentro. Existem familiares seus, existem amigos seus que estão carentes do toque da glória de Deus, existe uma sociedade que está cada vez mais corrompida, que elaboram leis que afrontam o verdadeiro evangelho, e que em nome de uma falsa liberdade estão destruindo a identidade das pessoas. Querido, as pessoas estão enlouquecendo nessa sociedade. Eu estou mentindo. Nós dizemos que temos que dar mais liberdade, o que na verdade a Bíblia, essa sociedade chama de liberdade, a Bíblia chama de libertinagem, e a prova de que isso é demoníaco é que as pessoas estão cativas, aprisionadas, amedrontadas, enlouquecendo, entupindo os consultórios psiquiátricos. Sabe por quê? Porque o mundo jaz em trevas, e nesse mundo que jaz em trevas, é tempo, querido, de pessoas cheias do Espírito Santo que vão ouvir a voz de Deus se levantarem, e Deus pergunta de novo: com quem eu posso contar? Com quem eu posso contar para dar uma voz ao meu clamor? João Batista, ele não era, querido, ele não ficava falando o que ele pensava. A Bíblia fala sobre João Batista, que ele é a voz daquele que clama no deserto. Presta atenção, João Batista só dava vazão à voz, o clamor não era dele. João Batista diz: eu sou a voz daquele que clama através de mim. Deus está procurando essa noite pessoas com quem ele possa contar, pessoas imparáveis, pessoas improváveis, pessoas inadequadas, pessoas talvez como os valentes de Davi, os endividados, os que ninguém queria. É esse. Se esta noite você vai dizer: Deus, sou eu, eis-me aqui, Deus vai te ungir, Deus vai te capacitar, e você vai manifestar o poder e a glória dele por onde você passar. Deus procura nesses dias pessoas que vão se entregar totalmente, pessoas que vão se levantar no poder do Espírito e dizer esta noite: Deus, pode contar comigo, porque eu oferto a minha vida nas tuas mãos para ser esse instrumento do Senhor. Eu oferto a minha vida para ser voz profética. Pergunte bem alto: com quem Deus pode contar? Vai, irmão. Um, dois, três e... Talvez você diga no seu coração: eu já quero, eu já me ofereci, mas eu já caí no meio da jornada. Eu já disse milhares de vezes que eu ia permanecer e não consegui permanecer. Por isso eu comecei esse texto lendo um texto tão precioso de Amós. Nesses dias eu tenho estudado um pouco sobre os profetas menores. A teologia chama eles de profetas menores, não pela sua relevância, mas pelo tamanho dos seus livros. São livros mais enxutos. E algo me chamou a atenção nesses primeiros versículos, porque começa apresentando algo poderoso. Amós começa dizendo na sua apresentação: Amós, criador de ovelhas, que recebeu visões de Deus. Na cidade de Tecoa. Tecoa era um pequeno vilarejo a 16 quilômetros de Jerusalém. Amós não era de uma linhagem sacerdotal. Amós não era de uma linhagem profética. Amós não tinha uma linhagem que as pessoas olhassem para ele e dissessem assim: uau, ele é alguém que vale a pena ouvir. Não, a Bíblia diz que ele era simplesmente um cuidador de ovelhas. No versículo 14 do capítulo 7, a Bíblia diz algo interessante. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Amós estava cuidando do gado, colhendo figos. Mas Deus se revelou a ele e começou a falar com ele. Porque Deus é o Deus dos improváveis. Deus é o Deus dos improváveis. Deus, naquele momento profético, e Amós é contemporâneo de outro profeta chamado Jonas. Deus não chamou alguém habilmente preparado. Deus não chamou alguém que já tinha estudado na escola profética de Elias e Eliseu. Deus chamou um cuidador de ovelhas. Deus chamou alguém improvável. Ele só está esperando alguém que possa essa noite dizer: eis-me aqui. E o Senhor o vai visitar. Chegou a hora. Neste tempo Deus vai levantar os improváveis. Neste tempo Deus vai levantar aqueles que aparentemente não são. Neste tempo os olhos do Altíssimo estão procurando pessoas que estejam disponíveis para permanecer. Vou repetir isso: Deus está procurando pessoas que estejam não somente disponíveis, mas pessoas que estejam disponíveis a permanecer. Os improváveis confrontam a estrutura estabelecida. Os improváveis confundem a mente dos sábios. Os improváveis fazem confusão no arraial daqueles que se acham altamente teologicamente instruídos. Por isso Deus ama os improváveis. Deus ama os improváveis. O texto diz que Amazias vai falar com ele. Amazias vai confrontar Amós. Sabe quem era Amazias? Um sacerdote. Os sacerdotes não poderiam ser escolhidos. O sacerdote, para ser sacerdote, tinha que ser escolhido por Deus. Tinha que estar na linhagem. Tinha que ser descendente da tribo de Levi. Uma figura de autoridade chega para ele. E sabe o que diz os versículos seguintes? Amazias, sacerdote, se levanta contra Amós e diz o seguinte: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Presta atenção no cenário. Uma figura de autoridade se levanta e diz: pare de profetizar o que você está profetizando. E Amós não era alguém habilitado a confrontar estruturas. Ele não era do nicho, ele não era do sistema. Ele era apenas um cuidador de ovelhas, mas ele havia sido visitado pelo Deus Todo-Poderoso. Deus quer levantar improváveis, e o fato de Deus levantar improváveis é para confrontar um sistema estabelecido, para que o reino de Deus venha com poder, glória, majestade e autoridade. Deus esta noite procura, 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 Deus esta noite procura. Será que há algum Amós neste lugar? Será que há algum improvável neste lugar? Será que alguém com quem Deus pode contar? Amós começa a profetizar. Deus ama os improváveis. Deus ama os que não são. Deus ama. Talvez algumas pessoas que estejam aqui trabalham no escritório, num consultório médico, como uma diarista. Talvez você é um empresário. Ei, você tem que entender que Deus pode te visitar. Eu não estou falando de ministério pastoral. Eu estou falando de ministério. A palavra ministério significa serviço. Então todos temos um ministério. Se é para você ser um empresário, ganhe muito dinheiro, o reino precisa, aleluia, recebe. Mas entenda que Deus te colocou naquele lugar, talvez como improváveis. Talvez Deus vai abrir portas para você que você diz: meu Deus, como isso aconteceu? E você vai ter que ter uma consciência: não tem nada a ver com você, tem a ver com o fato de você estar disponível para Deus te usar. Improváveis são pessoas disponíveis a obedecer a Deus a qualquer custo. Isso me lembra do chamado do apóstolo Pedro. Querido, a Bíblia não diz que Amós teve uma grande revelação extraordinária, um anjo desceu, ele só teve uma visão. E quando ele tem a visão, ele sai do lugar que estava e vai rumo ao propósito. Isso me lembra de Pedro. Ele era pescador, ele tinha um barco, ele tinha uma vida. Mas ao encontrar Jesus, depois de ver o milagre que Jesus fez na pesca maravilhosa, Jesus olha nos olhos de Pedro e simplesmente diz o seguinte: segue-me. A Bíblia diz assim: na mesma hora, deixando tudo, o seguiu. Não tem pré-condições quando Deus chama improváveis. Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou. Pare de ser menino na fé. Pare de ser menino espiritual. Deus não é gênio da lâmpada. Eu lembro, uns anos atrás, eu fui convidado a pastorear Araucária. Lembrei da história que eu vi vocês. E eu falei assim: Deus, eu vou se o Senhor me der um carro, porque como é que eu vou daqui para lá? Sabe o que Deus falou? Nada. Porque Deus não entra na barganha da lógica humana. Quem é o barro para dar ordem ao oleiro? E eu entendi algo que Deus queria que eu fosse. Deus fez um milagre. Mais de um ano, eu fui de carona, todo dia. Aí aquele irmão saiu daquela comunidade. Um mês antes, Deus me deu um carro. não tem precondições. Quando Deus chama, quando Deus vocaciona, quando Deus visita você, lá quando você está cuidando do rebanho, se você é um improvável, você não dá pré-condições, você simplesmente vai. Sabe por quê? Deus nunca chama ninguém que não está fazendo nada. Deus nunca chama ninguém que não está fazendo nada. Pergunte por quê? Porque a primeira demanda de uma vocação de Deus sempre será renúncia. Será que Deus consegue encontrar alguém esta noite com quem Ele pode contar? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, eu amo esse texto, o apóstolo Paulo diz: mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, olha aí nós no meio, os desprezados, as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus procura alguns loucos essa noite. Loucos segundo os padrões do mundo, mas sábios segundo os padrões de Deus. Loucos segundo o conceito humano, loucos segundo o conceito da sociedade, mas que esta noite vão se render e dizer: Deus pode contar comigo. Pessoas que vão colocar tudo à disposição do Senhor. É tempo de nos levantarmos, irmãos. Satanás tem tentado destruir essa cidade, essa nação, a igreja nesse tempo. Mas hoje nós decidimos nos levantar com autoridade e poder. O texto diz que quando Amazias confronta Amós, Amós sabe o que ele faz? Pode botar aquele texto, por gentileza. A Bíblia diz que Amós simplesmente profetiza. Mas o Senhor diz a você: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, os seus filhos e suas filhas morrerão à espada, as suas terras serão loteadas e você mesmo morrerá em uma terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Amós não se calou. Amós não disse assim: é um sacerdote falando, então eu vou parar. Não. Porque um coração rendido a Deus, o único medo que o domina é o medo de não cumprir a missão recebida de Deus. Um coração verdadeiramente rendido a Deus, o único medo que o domina é o medo de não executar fielmente a missão recebida de Deus. Hoje todo cativeiro de medo vai cair. Hoje todo desânimo vai cair. Ei, hoje Deus vai te levantar se você se dispor. E aqui está a chave para vencer batalhas. Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá. Primeiro, submete a Deus, obediência, santidade, busca por ele. Mas muita gente para aí, tem gente que diz assim: eu não vou orar muito e não vou fazer batalha espiritual, porque eu não mexo com o capeta, ele não mexe comigo. Pastor, comecei a orar mais, vi uns arrepios estranhos, deixa de ser frouxo. Ah, eu não vou entrar na intercessão, vai que eu venho uma hora antes do culto e Satanás... Pare com isso. Todo escrito de dívida que era contrária foi cravada na cruz e despojando os principados e potestades triunfou sobre eles na cruz. Mas não basta submeter a Deus, tem que resistir ao diabo. A palavra resistir, do original grego, significa ir contra. Tem muita gente, como eu disse, pensa equivocadamente: eu não mexo com o capeta, ele não mexe comigo. Mentira! A Bíblia diz que ele anda como um leão, buscando a quem possa tragar. Você precisa aprender a oferecer resistência. Diga comigo: eu preciso aprender a oferecer resistência. Como que eu faço para oferecer resistência a Satanás? Eu simplesmente preciso permanecer no que Deus disse. Deus falou e acabou. Sabe o que você tem que parar hoje? A parar de... Aleluia! Sabe o que você tem que aprender hoje? Aprender a parar de discordar de Deus. Deixa eu te mostrar um texto lindo. Jeremias 1:4. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profetas nações. Então eu disse, ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois sou muito jovem ainda. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Hoje eu dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar e para despedaçar, para arruinar e para derrubar, para edificar e para plantar. Você quer ver como você discorda de Deus, igual Jeremias? Deus chega para Jeremias e diz, você é um profeta. Jeremias diz, não, eu sou uma criança. Deus chega para você e diz, eu vou te usar nas nações. Você diz assim, eu não tenho dinheiro. Deus chega para você e diz assim, eu vou te levantar de avião em avião, eu vou te dar tantos recursos para você sustentar o meu reino, que nunca nada te faltará. Aí você chega e diz assim, ah, mas não dá, estou até desempregado. Eu e você não conseguimos oferecer resistência a Satanás porque nós discordamos de Deus. É a mesma coisa que quando Deus chama Moisés. Deus chama Moisés e diz o seguinte, eu vou te levantar para libertar o meu povo. A Bíblia diz que Moisés estava diante de uma teofania. Sabe o que é uma teofania? É uma manifestação sobrenatural de Deus. Ele estava vendo uma sarça que não se queimava. Aí Moisés faz a pergunta de todo aquele que discorda de Deus. Quem sou eu para ir? Irmão, quando Deus libera uma palavra sobre você, ele já tem na matemática profética dele, como eu disse domingo passado, todas as intempéries, todas as suas impossibilidades, ele já tem tudo. Então você quer vencer, você quer ser como a nós, um improvável levantado por Deus, você precisa aprender a concordar com Deus. Diga, eu sou. Quem Deus diz que eu sou? Mais forte, irmão, eu sou. Quem Deus diz que eu sou? O que me define não são os meus sentimentos. O que me define é a palavra que sai da boca do meu Deus. Qual é a sua promessa? O que é que está dentro de você? O que é que Deus disse que levantaria você? Talvez você desistisse de um culto profético. Eu já estava pulando a cadeira dizendo, eu vou viver, eu vou viver, eu vou viver. Sabe por quê? Porque se Deus disse, eu vou viver. Se Deus disse, eu vou chegar. Se Deus disse, eu vou experimentar. Pare de discordar de Deus. Ah, eu não sou capaz. Ah, vá tomar banho. Você não é capaz mesmo. Porque você só é capaz nele. Ah, eu não tenho habilidade. Sabe o que Deus diz para você? Não tem mesmo. Por isso eu te escolhi. Talvez você ore e diga para você, meu Deus, mas parece tão distante. Eu estou cuidando de ovelhas e Deus manda eu me levantar para profetizar contra o orgulho de Israel. Eu, o menor da tribo, eu, alguém que ninguém se importa. Pare de discordar de Deus. Você vai chegar onde Deus disse que você vai chegar. Você vai viver. O que Deus disse que você vai viver. Se levante em nome de Jesus, com quem Deus pode contar esta noite? Com quem Deus pode contar? Ah, querido, sabe os teus problemas para Deus é assim, ó. Não, Deus não tem problema de dinheiro, você sabia? A Bíblia diz até que ele é quem dá o dom de adquirir riquezas, então adquirir riquezas é um dom. Recebe, irmão? Aleluia. Talvez você está perguntando aí, como é que Deus levanta um exército de improváveis? É o padrão dele. Ele faz uma pergunta para Moisés extraordinária. Pode uma nação nascer em um dia? Pode um exército nascer em um dia? Ele está falando do povo cativo, um bando de escravos. Deus olha e diz, será que pode? Quando Deus te perguntar um negócio, posso contar um mistério? Que se não tiver fé, que às vezes a gente não consegue, né? Você faz igual Jeremias, tu sabes. Você não limitou Deus e nem foi na limitação da sua fé. Tu sabes. O exército de improváveis é um exército de pessoas que sabem que não são. mas que oferecem quem não são aquele que é. Vou repetir isso. Um exército de improváveis é um exército de pessoas que sabem que não são, mas oferecem que não são aquele que é. Como é que eu vou descobrir o que Deus tem para mim e que eu posso me ofertar para Ele? Sabe o que você faz? Anda com Ele. Como eu falei domingo passado, os grandes homens da história bíblica, eles não são marcados pelo que fizeram para Deus de início, mas eles são marcados porque eles andaram. Olha um texto que talvez você nunca atentou direito. Judas, não é os Iscariotes, tá, irmão? Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, né? Judas 1, 14. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, eis que o Senhor vem com seus milhares e milhares de santos para julgar todos e convencer a cada um dos ímpios a respeito de todos os seus atos de impiedade. Mas eu cresci pensando que Enoque só andou com Deus e não fez nada. O texto bíblico está dizendo que Enoque profetizou. Não tem como você andar com Deus e não se tornar um instrumento de Deus para os seus santos propósitos. Vou repetir isso. É impossível você andar com Deus e não se tornar um instrumento de Deus para os seus santos propósitos. O que eu preciso essa noite? Simplesmente me dispor e estar disponível a andar com Ele. O que você tem feito com os dons que Deus te deu? O que você tem feito com os talentos que Deus te outorgou em todas as áreas? Você tem sido governado por suas emoções ou por seus propósitos? Viver naturalmente o extraordinário só é possível para aqueles que decidem andar no propósito de Deus. Uma vez que eu aceitei a visão de Deus para mim, o que fazer? Tá, eu vou parar de discordar. Vou dar alguns conselhos práticos bíblicos, posso? Primeiro, não perca a sua coragem. Essa foi a palavra de Deus para Josué quando ele teve a difícil missão de substituir Moisés. Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não se deixar vencer pelo medo. Fala um negócio que Deus está me ministrando aqui. Sabe por que você discorda de Deus? Porque você quer ser bajulado. Nós discordamos de Deus porque nós queremos ser bajulados. Sabe a criança? Ah, não. Isso não dá para mim, não. No fundo, você quer. Porque Deus criou você para esse propósito. Se você parar de ser mentiroso, você sabe que você quer o que Deus disse. Sim ou não? Por que que você discorda dele? Porque você quer ser bajulado. Por isso que a primeira ação para viver propósito é abandonar a meninice. Jeremias diz assim, eu sou só uma criança. Sabe o que que Deus fala? Nada, continua a profetizar. É o seguinte, aqui eu mandar ir lá, você vai orar e vai acontecer, você vai arrancar e derrubar porque eu te ungi. Não vou discutir com você. Pare de querer ser bajulado por Deus. Deus tem filhos amados, não tem filhos mimados. Há uma diferença entre um filho amado e um filho mimado. Faça o curso Educação de Filhos, a maneira de Deus. Klaus e Dina, no fim do culto, aleluia. Filhos mimados são aqueles que, quando não recebem o que querem, fazem escândalos. Você já viu alguns? Vários? Seu filho é assim? Posso falar que eu não tenho filho, então é o que semeás, colherás. Então. Filhos mimados. Tem um monte de filho mimado que discorda de Deus porque quer ser bajulado. Eu quero ouvir mais uma vez, vai que eu entendi errado. Pare com isso, em nome de Jesus de Nazaré. Você não tem que provar nada a ninguém, a não ser concordar com Deus. Não é mais fácil? Coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não se deixar dominar pelo medo. Porque como eu já disse inúmeras vezes nesse púlpito, Deus vai sempre pedir coisa para você que você não pode fazer. Porque se você pode fazer, a glória é sua. Como você não pode, a glória é dele. Segundo, não perca o foco da visão e da missão. Somente pessoas constantes chegam longe. O que Deus te pediu? Qual é o chamado dele para você? Sabe, querido, às vezes a gente está pensando em fazer grandes coisas, colocando o foco nos grandes homens, esse é outro extremo. Então, já que eu vou ser um pastor, eu vou ser o melhor pastor do mundo. Se Deus quiser, se Deus não quiser aumentar seu rebanho. Sabe, querido, às vezes a gente esquece de ser fiel nas pequenas coisas. Eu vou para as nações, eu vou prosperar. Se eu não é fiel no seu dízimo agora de 50 reais, a gente não consegue contar com você para ser fiel na escala da igreja. Mas você quer ir para as nações. Nós precisamos tantos voluntários em diferentes áreas que não só comecem, permaneçam. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Você não consegue nem isso, irmão. Como você vai concordar com Deus? Constância é a fidelidade expressa nas pequenas coisas. Constância é a fidelidade expressa nas pequenas coisas. Amós recebeu um recado do Senhor e o entregou. Pastor, e o que, que eu faço quando eu quiser parar? Todo mundo tem um dia que quer parar, irmão. Aprenda a pregar para você mesmo. Davi fazia isso. Olha o que, que a Bíblia diz no Salmo 42. Você sente a palavra entrando aí dentro, irmão? Falei que Jesus ia te pegar hoje. Por que está tão abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Davi estava pregando para ele mesmo. Davi estava dizendo para ele mesmo: hoje a minha alma está abatida. Ei, acorda, eu tenho palavra. Ei, eu vou parar de discordar de Deus. Se Deus disse que eu vou viver, eu vou viver. Comece a pregar para você mesmo, para não abortar os propósitos eternos de Deus na sua vida. A Bíblia diz no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, forjem as suas enxadas, fazendo delas espada e das suas forças lanças. Digo fraco, sou um guerreiro. Vamos ler esse final junto. Digo fraco, sou um guerreiro. Digo fraco, sou um guerreiro. Digo fraco, sou um guerreiro. Essa é a melhor tradução. Almeida atualizada traduz: digo fraco, sou forte. Não, digo fraco, sou um guerreiro. Porque guerreiro não precisa estar forte a todo momento. Guerreiro só não pode perder a visão da missão que Deus entregou. Digo fraco, sou um guerreiro. Eu não vou perder o foco da missão. Eu não vou parar naquilo que o inimigo quer me paralisar. Eu tenho uma missão, eu tenho um chamado. Eu sou quem Deus disse que eu sou. Eu paro de discordar de Deus e eu começo a concordar com Deus. Eu acho que eu sou uma criança, mas se ele diz que eu sou um profeta, eu sou um profeta. Ele diz, eu hoje me considero um empresário falido, mas se ele diz que eu serei muito próspero, eu começo a concordar com ele. Eu vou concordar com Deus. Outro princípio, não perca o foco do Senhor. Não perca a sua fé no sobrenatural de Deus. Não perca. Em último lugar, não se esqueça de que você é apenas um vaso de barro. 2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vaso de barro não tem glória. Vaso de barro não tem glória em si. Não tem. Vaso de barro só tem glória por causa daquilo que contém dentro dele. Deus vai usar algumas pessoas que estão aqui para coisas tremendas. Só a irmã recebeu. Deus vai usar alguns que estão aqui para coisas tremendas. Você consegue concordar com Deus? Mas quando acontecer, quando chegar lá, quando se cumprir, se lembre que você é um vaso de barro. O apóstolo Paulo tem um texto que eu acho que ele começou a escrever, como ele tinha que escrever a carta inteira de novo, ele deu uma corrigida no final. Ele diz assim: eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Ele falou: meu Deus, como escrever isso? Vírgula. Todavia não eu, a graça de Deus. Não dá essa sensação? Não tem problema você ter consciência do que você faz. Isaías profetizou acerca de Jesus: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. É lícito você se alegrar do resultado que você está gerando. É lícito você se alegrar com as bênçãos de Deus. Teve um tempo atrás, eu vou contar isso aqui, acho que no púlpito eu nunca contei isso. Deus me deu uma bênção, nós recebemos uma bênção familiar, eu e a Jéssica, e eu fui trocar de carro. Eu entrei numa crise, porque na cabeça de todo mundo, pastor vive roubando os outros do dízimo alheio. E não tinha nada a ver comigo. Quer dizer, tinha, porque é uma só carne, case bem que Deus te prospere. Brincadeira. Brincadeira, irmão. Eu lembro que eu orei, toquei uma ideia na época com a Geni, lembra, Geni? A Geni disse assim: pare de ser bobo, pastor, se Deus está te abençoando. Porque a igreja era menor ainda, a igreja era lá no templo antigo, bem mais simples. E eu lembro que comprei o carro, compramos, né? Que é o carro que eu dirijo hoje. Eu lembro que eu entrei no carro, a Jéssica falou: você não está feliz? Eu disse: estou, pela fé, eu não estava. Ela foi no carro dela, eu no meu. Quando eu entrei, o Espírito Santo falou comigo: você sabia que é pecado não celebrar minhas bênçãos? Você sabia que é pecado não celebrar minhas bênçãos? Irmão, eu chorei e pedi perdão. Naquele dia eu entendi algo, aquilo rompeu minha vida. Eu sei quem eu sou. Eu sei minha fidelidade ao Senhor. Eu sei o que Deus me deu. Os recursos sobrenaturais que eu recebo, só eu sei e Deus sabe. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Isso é orgulho? Não. Porque eu sei que não fui eu. Foi a graça de Deus. Você está sendo edificado? Sabe o que me chama a atenção, e eu já estou encerrando, no livro do profeta Amós? É que ele faz uma profecia messiânica em Amós 9:11. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei suas ruínas, eu a erguerei como nos dias antigos. Essa mesma profecia é repetida em Atos 15:15. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Ei, escuta, da boca de um cuidador de ovelhas saiu uma profecia que não tem a ver nem só com a primeira vinda, tem a ver com a segunda. Esse texto não só tem a ver com o fato de que gentios se converteriam, mas tem a ver com o fato de que Deus, o Senhor aguarda a restauração de todas as coisas até que Ele venha. E uma das profecias foi proferida por um cuidador de ovelhas que teve uma visão. Alguém altamente improvável, porque Deus ama os improváveis. Eu amo a descrição da genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1. Quando Deus diz assim, na Bíblia, leia lá: e Salomão, da que fora filho, da que fora mulher de Urias. Deus expõe o pecado de Davi. Na genealogia do Messias, ele estava provando o pecado? Não. Mas ele estava trazendo uma verdade poderosamente sobrenatural. Eu tenho o poder de transformar trevas em luz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu só preciso de alguém que seja disposto a dizer: eu aceito ser esta noite um improvável de Deus, eu aceito ser esta noite alguém que Deus vai levantar. Eu não tenho o recurso, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho as condições necessárias, eu não tenho ainda nem a habilidade natural, aliás, naturalmente eu sou muito incapaz, mas eu tenho uma coisa, um desejo de responder a pergunta que eu comecei essa mensagem e que Deus fez a cada um de nós: com quem eu posso contar? com quem Deus pode contar? Ele pode contar com você. Nós sabemos, pode ficar em pé, irmãos, por gentileza, que Deus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Nós sabemos que Deus é a mão estendida àquele que cai. Nós sabemos que Ele é aquele que enxuga dos olhos todas as lágrimas. Isso é o que Ele faz por mim. Mas e o que eu posso fazer por Ele? O que eu posso fazer por Deus? Como igreja local, eu quero liberar uma palavra profética. Como pastor dessa igreja. Nós tivemos uma reunião de líderes ontem, muito abençoada. E eu estava na sala de oração hoje, e o Senhor falou comigo. Ele me mostrou portas que iam abrir em todas as direções. Eu falei, o que é isso? Deus disse, começa um novo ciclo, por isso suas batalhas estavam tão intensas. Mas eu estava forjando do fraco um guerreiro. Está falando de mim, irmão, não era de você, não. Eu abrirei portas tão sobrenaturalmente extraordinárias que ninguém vai acreditar. Eu já tenho feito isso, mas Satanás tem tentado cegar vocês. Hoje, o Senhor arranca dos olhos espirituais de cada um de nós as vendas. Mas para entrar nesse ciclo profético, em que Deus, escuta, para entrar neste ciclo profético em que Deus vai começar a desenvolver o teu ministério que estava atravancado há anos porque você ficava discordando de Deus como uma menina necessitada de bajulação, você precisa tomar uma posição essa noite. Você precisa dizer, eu vou concordar com o meu Deus. Eu me disponho. O apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, falava como menino. Mas agora eu deixei as coisas de menino e agora eu sou um homem. Sim. Tem crente velho aqui, eu sei, o Espírito me fala, que está nessa bagunça de bajulação com Deus. Deus está dizendo, para, só concorda. O como não te pertence. Com quem Deus pode contar? Se Deus pode contar com você, sai correndo, eu não vou insistir. E se ajoelha aqui, para, mas tenha uma consciência. A decisão que você está tomando essa noite é irrevogável. Se você diz, não quero, Deus vai te amar, você vai para o céu. Há uns anos atrás, escuta. Eu lutei muito porque eu não queria ser pastor. Porque eu sou o primeiro pastor da minha família. Minha família é toda de pessoas humanamente bem-sucedidas. E um dia, cadê a Jéssica? Ali. A gente era amigo ainda, mas já com segundas intenções de minha parte. Irmão, não podia perder essa bênção, eu não sabia. Estava no meio do avivamento de milagres, como é que eu ia? Aleluia. E a gente, ela vai lembrar disso, a gente pegou um ônibus para ir para uma conferência. E a gente estava ali no terminal do portão. Pobreza mesmo, irmão. Aleluia. Pobreza não, história. Aleluia. O que é que eu fiz? Do nada uma pessoa olhou e falou assim, onde é que eu pego um ônibus para ir determinado local? Aí eu falei assim, você vai para a conferência? Ele disse assim, ela disse, vou. Eu falei, ah, vamos com a gente. Do nada aquela mulher vira para mim dentro do ônibus. Olha para mim com cara de crente profeta. Já viu cara de crente profeta? É assim. A pessoa tá feliz. Botei o dedo na minha cara, a Jéssica do meu lado, e disse assim. Assim diz o Senhor. Eu te chamei no ventre da tua mãe. Eu te separei por profeta às nações. Você tem fugido do meu chamado, você tem fugido do meu ministério. Mas eu quem te escolhi. Naquela hora eu fiquei mudo, eu não conseguia falar. Lembra? Eu lembro que eu cheguei na conferência, estava Daniel Colenda, ia pregar naquele dia. Quem que sabe quem que é? Daniel Colenda entrou e disse assim, eu tinha programado de passar um vídeo das cruzadas do Rainer de Bonk. Alguns talvez estivessem naquela conferência. Lembram dessa história? Estava lá eu, irmão. Acho que o Diogo com certeza estava. A Camila também. A Mayra. Quando eu entrei lá, ele disse, nós tínhamos programado de passar um vídeo das conferências. Mas quando eu botei o pé aqui, o Espírito Santo falou que eu tenho que pregar sobre jovens que tenham chamado. Irmãos, eu perguntava sentado na minha cabeça e Deus respondia. Eu dizia assim, eu tenho medo. E Deus dizia, é porque Deus está te chamando mesmo, você tem medo. Aí ele fez um negócio bem doido, assim. Amo esse ministério. Fez um corredor de fogo, subiu em duas cadeiras assim. E ele falou, se você tem de tal idade para baixo, na época eu tinha, acho que até hoje eu tenho, mas na época eu tinha. Ele foi impondo as mãos. E eu fui lá. Quando eu fui, irmãos, eu não caí na unção. Eu fui arremessado para trás, assim. Umas duas pessoas tentaram me segurar, eu não sei o que aconteceu, eu fui arremessado. E quando eu fui arremessado, pelo poder do Espírito Santo, a voz do Senhor falou comigo como poucas vezes, como uma voz de muitas águas. E a voz disse assim, essa é a última chance que eu te dou. Isso não tem a ver com a sua salvação. Você vai ser salvo, você vai passar a eternidade comigo, mas tem a ver com o que você vai viver comigo. O que você escolhe? Não era um medo misto de ser fulminado pela glória de Deus, depois de levar um choque numa corrente elétrica. Brincadeiras à parte, eu disse, Deus, eis-me aqui. Deus falou, fique em pé. Eu lembro que eu andava e as pessoas iam caindo, parecia que eu tinha um imã repelente. Naquele dia, eu disse, nunca mais eu vou desistir do que o Senhor disse a meu respeito. Tem dias, escuta essa chave espiritual que eu vou te dar. Tem dias que os meus sentimentos querem desistir. Aconteceu com você? Mas a minha mente, a minha convicção daquela palavra governa sobre os meus sentimentos. Há um tempo atrás, não muito, eu orei, falei, Deus, o meu sentir é que está difícil. Naquela hora, a mente convicta da palavra, a fé também é racional. Disse, o meu sentimento é esse, mas eu não vou desistir, porque eu decidi concordar com Deus. Tem pessoas aqui que desistiram de promessas. Tem pessoas aqui que estão vivendo a bajulação. E hoje o Senhor está chamando os improváveis. Se Deus está te chamando, já tem alguns aqui, vem cá e se ajoelha aqui. Não vou insistir não, porque Ele é Deus. Vai parar de discordar de Deus. Quem que Deus chama essa noite?